Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor, hoje nós vamos falar sobre o Código Florestal e também sobre a coluna Sustentáculos, que está em novo horário. Bom dia, professor.
Bom dia, Cinderela. Bom dia a todos. Olha, como é a primeira vez que a coluna vai ao ar neste horário, acho bom dizer que já são quase 70 colunas Sustentáculos e que estão todas disponíveis, né, no site do Jornal da USP. Aliás, eu noto que poucos ouvintes sabem que as colunas podem ser ouvidas de novo tendo acesso ao site do Jornal da USP e procurando por colunistas. Lá eles vão encontrar as colunas dos 25 colunistas, não é, Cinderela?
Isso mesmo. Hoje, na Rádio USP, contamos com a participação de 25 docentes da universidade como nossos colunistas. São 5 colunas todos os dias que podem ser acessadas pelo portal de notícias da USP no jornal.usp.br, na editoria de atualidades ou na página dos colunistas, professor.
Pois é, mas o tema de hoje é o Código Florestal, né? O extinto Código Florestal, porque ele foi revogado pela lei de 2012, que agora está sendo examinada pelo Supremo Tribunal Federal, porque há lá 4 ações de inconstitucionalidade. 3 dessas ações são do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Com certeza será um julgamento muito longo e muito complexo, porque essa questão de descobrir se existe ou não incompatibilidade com a Constituição não é simples nem para os especialistas. O vídeo da primeira sessão está disponível no YouTube e vale a pena assistir, viu? É uma aula impressionante. Nessa sessão, falaram representantes da sociedade civil.
E na sua avaliação, professor, como é que foi a participação das entidades na primeira sessão da audiência?
Durante a primeira meia hora, 2 advogados favoráveis ao desenvolvimento sustentável e que apoiam as iniciativas do Ministério Público no sentido de alegar inconstitucionalidade, fizeram evidentemente exposições, defesas, que devem ser muito importantes para aqueles que, em princípio, estão interessados no desenvolvimento sustentável. Na segunda meia hora foi o contrário, foram vários advogados, na verdade 6, das entidades patronais. Entidades que são do setor agropecuário, do setor financeiro e das empresas de energia elétrica. Assistindo a essas 6 intervenções do patronato, fica muito claro que eles não estão muito preocupados, não. Acham que o STF dificilmente vai considerar inconstitucional algum artigo da lei de 2012. Mas é claro que eles precisam dizer por que que eles acham que não devem ser restauradas ou recompostas as áreas que foram ilegalmente devastadas, principalmente no centro-oeste, onde um grande deserto pode surgir nas próximas gerações. E foi aí que surgiu o assunto que me parece o mais importante, não é? Do ponto de vista dos representantes do patronato, não há por que o poder ter que ouvir a ciência. A questão, para mim, é essa. O poder deve ouvir a ciência? Porque o que eles fizeram, principalmente no Centro-Oeste, foi contra o beabá da agronomia, como já foi explicado em coluna anterior. Do ponto de vista científico, toda a terra que foi desmatada, mas não tinha aptidão agropecuária, precisa ser recomposta ou restaurada. Mas a linha de argumentação desses representantes do patronato é dizer que um congresso que foi eleito democraticamente, se ele não ouvir a ciência, ele tem esse direito. E é provável que o plenário do STF lhes dê razão. Entre outras coisas, porque não há nenhum dispositivo na Constituição que diga que o poder deve ouvir a ciência. E essa impressão de que vai vencer o obscurantismo fica clara para quem ler os editoriais que saíram nos principais jornais a respeito. Todos os editoriais dos grandes jornais dizem que em 2012 houve um compromisso que foi o possível e que, portanto, não importa se a ciência está dizendo que isso é um absurdo.
Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista, zeeli.pro.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor José Elida Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.